E eu tô falando do Robinson Cabral, que tá com a gente. Oi, Robi, tudo bem?
Oi, Evelyn, bom estar falando com os amigos da tua rádio, ainda mais falando sobre acessibilidade cultural, né?
É, a gente fez questão, inclusive, Robinson, de desde o início praticamente do festival até o dia do encerramento, colocar alguns assuntos que estavam na pauta diariamente do festival, porque inclusão é algo que a gente precisa fazer, não dá mais para deixar passar, demorou, né, Robinson? E o festival tem se proposto a fazer isso através da arte e da cultura. Como é que tem sido para ti isso?
Ah, na verdade é uma aventura, né? Na verdade, quando a gente entra nesse universo da acessibilidade, é importante que a gente entre de peito aberto justamente para entender quais são as reais demandas desses públicos, né? Porque às vezes a gente pensa que é legal levar coisinhas, levar arte para eles, e na verdade já acontece isso, né? A arte já faz parte do cotidiano deles, a gente vai nesse momento apenas reverberar isso, né? E confraternizar junto, né? Compartilhar esse momento de forma conjunta, né? Porque a gente tem uma máxima no festival que a gente diz que incluir é estarmos todos juntos, né? Então, por isso que a gente provoca esse encontro da comunidade com essas entidades, a gente provoca o encontro de outras entidades. O desfile que a gente estava de encerramento hoje conta com a participação dos usuários do desfile dos usuários da João Prata Vieira, mas também a gente recebeu os usuários da PAI aqui que vieram prestigiar, né? Então, é uma festa aqui, né?
Não tem dúvida. Aliás, hoje é o grande dia dos desfiles, mas antes da gente chegar na atividade que é de hoje, né, de encerramento, a gente precisa dar uma passeadinha pelo que já aconteceu. Esse ano o festival ele ficou mais grande, né? Ele ficou mais amplo, ele ficou um pouco mais inclusivo no sentido de trazer mais entidades também, e também no sentido de apresentar mais atrações culturais, teatro, dança, cinema, filme com audiodescrição, bailinho, a fantasia, o próprio desfile, quer dizer, uma série de atividades, a própria questão da luta antimanicomial que aconteceu no final de semana, foram muitas coisas novas. O que ficou de aprendizado, Robinson, você que idealizou o festival e que também acompanhou esse ano, que foi um ano diferente? Você acha que foi suficiente ou tem que ainda ampliar mais? Como é que ficou essa leitura do festival esse ano?
Na verdade, como até o quarto ano a gente atendeu pessoas com deficiência intelectual apenas, né? E a gente pôde compreender bem qual a necessidade deles e quais as reais demandas. Esse ano, uma das novidades foi justamente a gente atender outras escolas especiais, como a Ellen Keller, que trabalha com surdos, a APADEV e o INAVE, que trabalham com pessoas com deficiência visual, e a Rampa, que trabalha com deficientes físicos. Ali a gente pôde ver outras demandas aparecendo, como o cinema com audiodescrição, o teatro com uma tradução eventual de Libras. Ou seja, o que mais importante, eu acho, dessa edição é essa aproximação com essas outras entidades, a gente também entender qual é a demanda deles e como que eles interagem com arte. Todo mundo pode interagir com arte, né? A gente precisa fazer adaptações e abordagens adequadas, né? Mas todo mundo é receptivo a isso. Eu acho que o grande aprendizado desses últimos anos do festival é o fato de que, no começo, a gente tinha uma ideia de que a pessoa com deficiência ela é um coitadinho que a gente tem que levar coisinhas para eles, e na verdade não, eles agem da sua dinâmica, do seu jeito, com uma perspectiva totalmente diferente de ver o mundo e de se relacionar. E eu acho que esse é o aprendizado, né? O festival, na verdade, ele é uma arapuca para que a comunidade, os artistas, as entidades já vivem isso, mas principalmente a comunidade e os artistas possam ver, ver essas escolas e essas entidades como equipamentos culturais e ver esse público como que eles são mesmo, público, né? Eles estão aqui, agora está rolando o Baile à Fantasia aqui da Sandra, né? A gente começou com a apresentação da PAI Bela Vista, a apresentação musical, tivemos o desfile e agora está rolando o baile. Então agora estão enlouquecidos, eu tive que sair aqui fora para poder conversar contigo, eles estão enlouquecidos dançando, ou seja, como qualquer jovem faz, né? Em uma balada, se diverte. Então, essa diferença que às vezes a gente acha que há entre esses grupos e as pessoas ditas normais e as pessoas com deficiência é uma linha apenas de preconceito só, porque a aproximação ela é inevitável. Quando a gente entra em contato com esses grupos, a gente vê que eles mesmos criam uma forma, um método, tem um método de nos deixar mais à vontade, né? E aí eu não tenho dúvida, quem participa do festival especial, ou quem é comum entrar em contato com essas entidades que atuam com pessoas com deficiência, sabe o quanto a gente pode ganhar e trocar com eles, né? O jeito que eles se relacionam, a forma carismática, honesta, eles sabem viver o presente, né? Coisa que muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, esquece, né?
Bem bacana essa avaliação. Robin, então vamos falar das apresentações do desfile, né? Aconteceu uma edição agora às 9 e de tarde tem de novo, e talvez um diferencial é que grandes nomes emprestam o seu conhecimento para fazer essas atividades inclusivas darem certo. É o caso aí da produção do Pepe Pessoa, do desfile, que é um grande Ótimo. Produtor de moda e que também, vale a pena a gente dizer, produziu já muita gente famosa. Como é que é, de repente, pegar uma pessoa com tanta qualidade assim para fazer um desfile de moda, sei lá, dentro da PAI, de qualquer instituição que não tem isso normalmente?
Ah, deu muito certo. O Pepe é uma pessoa muito querida nesse sentido, sabe? Ele já trabalhou com grandes artistas, grandes modelos, e ele colocar o seu trabalho à disposição dessa causa, ele estava aqui chorando antes, né? Falou que passou a noite ansioso também, né? Porque é todo um... A gente às vezes cria uma expectativa no nosso trabalho, e aqui, nas APAES, nas escolas especiais, o atestado, se tá legal ou não, é na hora, né? É na lata, né? Então, tipo, é muito gratificante trabalhar com esses grupos. E ter pessoas como o Pepe, como a equipe que o Pepe trouxe também para trabalhar, a gente teve aqui hoje no desfile também, vai ter de tarde, fica um convite para todos. A galera, os encantadores médicos do sorriso, todos travestidos de Chaplin, todo mundo que tava aqui hoje no desfile vai estar à tarde também, vai ganhar seu bigodinho de Chaplin, né? Porque a temática do desfile é esse, né? Então, o envolvimento da comunidade, da escola, dos professores, dos artistas, é maravilhoso, sabe? A própria Sandra, Sandra Cecília, que faz o baile, né? Não vai conseguir sair daqui tão fácil, né? O pessoal está no mais um, sem parar, né? Ou seja, o que faz essas pessoas de grande destaque na cena cultural se envolverem com isso, justamente é a troca muito generosa que a gente recebe nessas entidades, né?
Claro, para fechar a entrevista, porque hoje o festival está encerrando também, né? Então, já que está encerrando o festival, a gente precisa refletir um pouquinho, Robinson, sobre a questão da inclusão que foi feita no festival pela arte e pela cultura, mas não é só de arte e cultura que é feita a inclusão, é feita também fora desses espaços, né?
Sim, na verdade, uma coisa legal desse festival, além dessas atividades culturais que tu citaste, a gente teve leituras de crônica, práticas de yoga e meditação, tivemos saídas que a gente foi visitar o Monumento ao Imigrante e a Casa de Pedra. Isso é muito importante para eles, essas visitas, porque eles começam a se reconhecerem como cidadãos mesmo, de par de igualdade aos outros, né? E comecem e consumam o que existe na cidade. A gente passou um dia inteiro no Sesc também, trocando... O pessoal da PAI do Bela Vista foi recepcionado no Sesc com o pessoal do PHE, que é um projeto que tem lá no Sesc que atende crianças, né? E o projeto Maturidade Ativa do Sesc veio para a Escola Especial João Prataveira cantar com as crianças. Então, essa integração que a gente propôs esse ano entre as entidades, eu acho que foi o grande diferencial, sabe? E muito importante para a gente ver que, através da diferença desses grupos, é que a gente se reconhece como participante desse grupo, né? É louco, né? A gente se reconhece a si próprio através das diferenças, né? Eu acho que esse é o grande legado do festival, a gente se provocar, se olhar mais, porque a sensação, tanto dos desfiles de manhã como à tarde, de todas as atividades, é que, ai, tomara que não acabasse isso, que continuasse, né? Aí vai da gente, como produtor cultural, a gente lutar por fortalecimento de políticas públicas de proteção para esses grupos, né? Quer que ou não, o Festival Especial é o único festival da cidade específico pensando em acessibilidade cultural, né? A gente tem fragmentos em outros projetos, né? E que só um dia a gente possa retornar o nosso fomento de cultura, volte ao normal, e que o corte de 90% imposto pelo município atualmente, né? Seja revisto mais aí na frente, a gente possa atender essas entidades de forma mais rotineira e cotidiana, porque quer queira ou não queira algumas pessoas, tem muita vida acontecendo nessas entidades, e esse é um público que merece todo o nosso respeito e todo o nosso carinho.
Tá certo, Rob, obrigada pela presença, viu? Parabéns pela realização do trabalho no festival, um forte abraço.
Obrigado, amigos da tua rádio. Só lembrar, então, esse projeto Festival Especial, ele tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, a realização é de Varsóvia Educação e Cultura, SESC Caxias Fecomércio RS, e o apoio cultural é da INL, da Visate e da Orquídea. Obrigado a todos e viva a acessibilidade cultural.
Obrigada, um abraço.